Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, chegando aí perto de você, bem perto aí dentro, pelo caminho dos seus ouvidos, enquanto você pela tela também, se tiver aqui no, na rede, no YouTube, no Instagram, no Facebook, pode ver também, mas só quero dizer feliz Dia Novo, seja bem-vindo, estou aqui, o mestre de cerimônias, o maior evento de todos da sua vida. Você sente, logo existe, você acaba de cair do céu, se você saiu da cama, enfim, você está aí, tem o dia inteiro para aproveitar, e é todo seu até a hora de você voltar para a cama. Isso não é demais? É isso aí, faça o seu roteiro, hein? O roteiro é seu. É, a trilha sonora é sua, você pode pedir ajuda. É, o protagonismo é todo seu. Você é diretora. Olha, o grande criador da peça já preparou a melhor luz para você, tá? O cenário tá prontinho. É só você atuar com o seu roteiro, que você escolhe. Aí tem uma vantagem nesse roteiro. Você pode mudar durante o percurso. É, toda hora você pode mudar. Sempre que necessário, você muda, você corrige as falas, você corrige a direção. Não é bom assim? É você que manda. O que é que você manda, hein? Vamos nessa, então. Mais um dia para viver a aventura. A aventura existencial. Mais um dia para fazer valer o que está aí dentro desse coração. Mais um dia para fazer valer o que está dentro dessa cabeça. Mais um dia para fazer valer o sonho. Nem tudo está tão lógico, tão programado aí. Então essas sensações todas que você tem aí, você vai achar um jeito de combinar tudo positivamente e colocar a energia desse dia, desse tempo, desse minuto à frente, dessa hora à frente. Isso que você tem para viver hoje, tá valendo. Que bom que eu estou aí perto da sua cena, que a gente consiga colaborar, cooperar e que você tenha muita gente perto aí para colaborar. Que você colabore. É junto que a gente vai. É junto que é melhor. Vamos juntos, então. Olha, estamos chegando, então, mais um dia, mais um tempo. Mais uma vez, você em cena. Então, aproveita o espetáculo, porque as cortinas se abrem para você agora. A luz está pronta, é só chegar e fazer valer seu talento, esse seu conhecimento, essa sua alegria, essa sua vontade, que tudo vai dar certo. Não é ensaio, tá valendo. Bom, eu sou Irineu Toledo, tô aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Tá chegando aí mais um papo super nutritivo para falar da vida, de trabalho, de tudo isso que a gente fala para combinar, né? Para auxiliar você aí na elaboração da sua realidade, da sua trajetória. Vai nessa, então. Tô torcendo aqui. A Roberta chega para dizer o que é que tem para hoje e a gente já volta para a conversa aí. Manda, Roberta, manda aí.
Olá, feliz dia novo. Hoje é 4 de novembro, lua nova e dia do inventor. Hoje, há 152 anos, foi publicado o primeiro número da revista científica Nature. A edição de estreia trazia um artigo descrevendo alguns trabalhos recentes de Charles Darwin. E o próprio Darwin escreveu em duas edições subsequentes. E nossa convidada no Diálogo Nutritivo de hoje é Mônica Lobenschus, empresária há mais de 20 anos, colunista da Exame.com, palestrante e consultora. É com você, Irineu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Chá comigo, Roberta. Vamos aí, então, trocando ideias a partir de agora, mas chamando aqui toda a equipe, o Ulisses Galucci da GECOM, que é a Setup, o Thiago aqui no controle total, Isidro Pesquisa, Roberta na apresentação da Via Aguiar e as rádios que estão conectadas com a gente, da Via Aguiar, que pilota a rede positiva de rádio, e vamos nessa. E você, né? Sem você, nada rola, nada acontece, sempre participação especial e sempre todo mundo que veio antes da gente, né? Sempre tem aqui muita gente participando no WhatsApp transcendental. Vamos nessa, então. A palavra-chave, a agenda atitude, ainda antes de dar um oi aqui para nossa convidada, a palavra-chave da agenda atitude é persistir. Persistir, é isso aí. Diz o Zig Ziglar, que é um autor americano, motivador, orador. O fracasso é um evento, não é uma pessoa. Fracasso é um evento, não é uma pessoa. É alguma coisa que aconteceu que não deu certo. E ele lembra assim, ó. Ontem terminou na noite passada. Entendeu o recado? Fracasso é um evento, não é uma pessoa. E ontem terminou na noite passada. Então ontem acabou, viu? Acabou. Tem coisa para pagar de ontem aí? Paga, paga a conta que tudo certo. Mas olha, não carrega, não seja prisioneira nem prisioneiro do que ocorreu ontem. Hoje é o dia de outras possibilidades. Claro, se não deu certo de um jeito, persista, faz de outro jeito. Só não persista mesmo no erro, fazer a mesma coisa do mesmo jeito, aquilo que já não deu certo aí também não, né? Não fica querendo um outro resultado fazendo a mesma coisa. Então persista no sonho. É para persistir no sonho. Mas você pode mudar o final. É, todo dia você tem algum jeito novo de fazer, uma ferramenta nova para fazer. Mas vamos lá, porque o dia promete. E você precisa prometer alguma coisa para o dia também, certo? O dia promete tempo, tá aí o tempo. O dia promete uma série de condições para você atuar, tá aí. E aí, como é que vai ser a sua atuação? Prometa, prometa que você vai fazer, saia fazendo, saia agindo, que tudo vai dar certo. Alguma coisa você vai avançar no dia de hoje. Vamos lá então? Vamos ver como é que está a nossa convidada de hoje. O tema aqui vai ser venda exponencial, mudança. É isso aí, empresas ágeis, profissionais ágeis. Vamos bater um papo. Bom, deixa eu chamar aqui, a Roberta já falou o nome dela. Deixa eu ir aqui para o papo, para o Bom Dia Só, para a primeira chegada, para o Esquenta, com a Mônica Lobenchus, venda exponencial, palestrante, executiva, empreendedora. Vamos ver o tom de hoje do Positivity Talks.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, com quem tem o que dizer de bom sempre. Já aqui, ó, deixa eu mostrar a carinha da nossa convidada de hoje aqui, ainda antes da gente entrar nos assuntos, é a Mônica Lobenchus. Está tudo bem aí com a nossa imagem? Está tudo certo? Bem-vinda, feliz dia novo, Mônica.
Muito obrigada, Irineu. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui com todos.
Ô, Mônica, você é uma mulher que fez uma trajetória, você era do mundo executivo, estava dentro de estruturas grandes de empresas e agora você é uma pessoa em atividade solo. Solo, mas não solo, né? Você tem uma consultoria, você trabalha com um tema que acho que vai interessar para muita gente, que são vendas exponenciais, num mundo exponencial, tudo tão acelerado. Você vai contar para a gente como é que a gente atua com vendas exponenciais hoje? É isso que a gente pode falar mais tarde? É isso?
É isso aí, Irineu. Acho que tem algumas dicas, né? Alguns atalhos aí que a gente foi aprendendo ao longo do caminho que dá para compartilhar com todo mundo que está acompanhando você agora.
E você saiu do mundo corporativo, assim, de dentro, como um CLT, para esse mundo empreendedora faz muito tempo, Mônica?
Faz, Irineu. Olha, como empreendedora outubro de 2000, então já fez 21 anos, né? Então era CLT, cheguei a ser sócia de uma empresa, aí passei a empreender sozinha, fui construindo meu primeiro negócio, cheguei a ter 4 empresas, fundei a primeira rede de franquias de agências de mídias sociais do Brasil, chegou a ter 20 unidades. E aí, há 3 anos, eu vendi os negócios e comecei a me dedicar a fazer consultoria e treinamentos para ajudar mais empresas a crescerem, venderem mais. Já que a gente está nesse jogo aí dos negócios, que seja positivo, né?
Quer dizer, que você vendeu seus negócios para ampliar os negócios, a sua atuação.
Isso. E você sabe que foi muito interessante, Irineu, porque era uma estratégia de vida que eu tinha, foi um grande sonho que eu realizei, né? Poder dar espaço e fazer tudo que eu quero hoje, que é ajudar os clientes, poder ter uma rede de colaboradores em torno de mim. Mas eu ouvi comentários assim, nossa, você não tem mais nada, né? Você tinha escritório, você tinha funcionários. Aí eu falei, não, agora eu tenho exatamente o que eu queria, né? E o mundo de hoje permite, né? A gente trabalhar online, ter uma estrutura líquida, não ter peso, Isso, inclusive, é mais barato para os nossos clientes, né?
É isso aí, são coisas que a gente pode falar, estrutura líquida, propósito, não é o ter, é o fazer, é o estar presente, né? Não existe a propriedade, existe a presença. Mas vamos lá, são assuntos para a gente tratar aqui com a Mônica Loberschus. Daqui a pouquinho, segura aí. Ô Mônica, toma essa água, esse café, a gente já volta então para falar de vendas exponenciais, da sua vida, das suas visões, de empreendedorismo também, de ideias, de curadoria, aquilo tudo que é importante para profissionais, para líderes, para organizações. Segura aí.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Já a gente volta pro papo. Vou começar aqui olhando para o portal do Jornal do Brasil, a editoria do Rio de Janeiro. Concessão da exploração da tecnologia 5G vai a leilão nesta quinta-feira. Muita expectativa. Entenda os impactos, é bom ler a respeito, viu? Saiba o que é e quais as vantagens práticas. Os termos do leilão prevêem obrigação de cobertura das 26 capitais do Distrito Federal até julho de 2022. Na verdade, a instalação de infraestrutura para 5G é pesada. Isso tudo que a gente usa para o telefone, para a comunicação, para os dados, todas essas conexões que a gente faz, imagina isso tudo muito ampliado, uma rede muito mais robusta, com menos latência, ou seja, com mais agilidade, mais rápido, o que permite uma comunicação muito mais precisa. Isso vai acelerar a indústria de um jeito tal, a inteligência artificial, as máquinas inteligentes, cidades inteligentes, empresas inteligentes, casas inteligentes, e aí, como é que a gente fica nesse mundo? Enfim, essa é a dinâmica do mundo da comunicação. A gente se comunica, e aí as coisas também vão se comunicar entre elas, tudo em nome da tal produtividade. E a nossa nova matriz de produtividade, a nova eletricidade, isso acelera muito, isso ajuda muito as empresas que estão aí querendo operar com novos produtos e tecnologia, com novas facilidades. E que a gente não perca de cena, assim, que é você que manda na tecnologia, mas vem muitas coisas. Coisas, coisas e coisas. Entre coisas e humanos, então, você já sabe, né? Tem coisas que a gente adquire como coisa. E ser humano aproveita essas coisas todas para facilitar a vida. Vamos lá, então. Outras notícias aqui. É o assunto do dia também com Tapetão de Lira. Câmara aprova em primeiro turno o texto base da PEC dos precatórios. É um jeito de arrumar dinheiro para o auxílio, o Bolsa Auxílio, que é o novo nome que o governo está dando para o Bolsa Família. Porque isso acabou virando prioridade e precisa tirar de algum lugar esse dinheiro. Então esse dinheiro está saindo, em vez de pagar a dívida, vai se fazer o auxílio. Por quê? Lira, Tapetão, presidente da Câmara, é um aliado do governo e não se pode mexer no dinheiro do Centrão, que é representado pelo Lira, que é associado ao governo Bolsonaro. Centrão, você sabe, né? Está sempre na parada. Mexer com o dinheiro das emendas, jamais. Agora, deixar de pagar quem deve, então isso pode empurrar para depois. Tem um Tapetão ali, então você vai entender melhor lendo depois. Mas enfim, tudo pela corrida eleitoral, tudo para comprar votos, tudo para o pacote de bondade. Não importa se fura o tal do teto, a responsabilidade fiscal, aquilo que fez uma presidente cair outro dia por impeachment. Então tá tudo uma festa, porque o que é responsabilidade para uns não precisa ser para outros. Mas vamos ver no que é que vai dar. Entenda que é corrida eleitoral, que é assim que a gente move. Mas vamos ver, tem um ano aí para rodar até as próximas eleições e a gente não tá nada bem não. É bom a gente pensar que tipo de escolhas o Brasil está fazendo do ponto de vista de gestão, como é que está sendo esses acordos todos, o que mudou? Mudou alguma coisa de um governo para o outro do ponto de vista dos acordos, do Centrão, das facilidades, dos interesses, da politicagem? Mudou não, né? A gente continua esperando a boa política. Vamos lá, outros assuntos aqui do JB. Bolsonaro, levaram uma Índia à COP26 para atacar o Brasil. A Índia Suruí falou tão bonito, ela fez um papel tão bonito, enquanto o presidente continuou fazendo um papel tão vexaminoso, ainda que a equipe da COP fez lá bons acordos que a gente espera que sejam cumpridos, ninguém sabe como ainda, mas a gente aqui quer louvar o trabalho da Chay Suruí, que deu o discurso, aliás, um discurso que foi muito respeitado e considerado dentro das políticas da COP26 ambiental. Quando você tem uma indiazinha brasileira, Suruí, falando em inglês, ela não está dizendo em nome da sua tribo, ela está falando em nome da, da humanidade. Então isso que é preciso entender, isso que é bom que o Bolsonaro entenda. Não é a primeira vez que o presidente fala mal de lideranças indígenas. Em 2019, durante discurso na Assembleia Geral da ONU, Bolsonaro criticou o cacique Raoni. Pois é, isso deve ser. O presidente ficou esquecido ali como um pária, como vocês puderam acompanhar em relação à sua visita à Europa. E teve uma garota dessa que conseguiu, ela sim, falar para todos os líderes das nações. Isso deve dar uma dor de cotovelo. Essas garotinhas que aparecem na cena política falando umas verdades incomoda os mamanjos da política. Seja o Bolsonaro, seja outros líderes pelo mundo, reacionários, essa turma da extrema direita não admite que os ativistas falem verdades. É, falar a verdade dói, mas ainda bem que existem os ativistas para levar as coisas para a direção da humanidade, para a conciliação, para chamar atenção, para que a gente não fique só na mão dessa politicagem toda. Não é certo? Não é bom? Então discute. Se tiver alguma coisa de errada no discurso, a gente precisa rever também. Mas a pauta aqui é a seguinte: pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Importante mesmo é você ouvir o Irineu, ouvir outro, você ler um jornal, ler outro, de vieses diferentes, até formar a sua convicção. Mas princípios são princípios. E a gente tem que estar junto, né? Tem que conciliar os interesses que favorecem a todos e a democracia, esse caminho da participação e da inclusão de todos. Todos, todos, todos. Roberta, manda aí a sua primeira da pauta positiva do dia.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual Paulista, Unesp, de Araraquara, criou uma cerveja completamente diferente de todas as outras que você já viu em bares. Essa será a primeira cerveja considerada saudável, que pode evitar desidratação e repor nutrientes importantes para o corpo durante atividades físicas. Segundo o estudo, a produção da bebida não demanda custos extras, além daqueles envolvidos no processo tradicional, já conhecido pela indústria cervejeira. O segredo está nas técnicas utilizadas e nos ingredientes diferenciados. A nova bebida tem um baixo teor alcoólico, porque houve a interrupção da fermentação durante o processo de fabricação. Ela também hidrata e repõe nutrientes, além de conter substâncias antioxidantes naturais que podem retardar o envelhecimento das células. A nova cerveja, feita de puro malte, oferece uma série de inovações e benefícios que não são encontrados nas cervejas tradicionais. A maior de todas as vantagens é o baixo custo de produção da bebida. Foram 4 anos de estudos e avaliações sobre a responsabilidade da pesquisadora Débora Oliveira de Fusco, e a pesquisa está em busca de empresas parceiras para financiar a produção da cerveja, para que possa ser produzida em larga escala e assim chegar aos mercados para consumo do público.
Tô bem, Roberta. Assunto bom esse aí, né? Obrigado a você que está com a gente nessa manhã, enquanto a gente faz ao vivo, através da Rede Positiva, das redes Instagram, Facebook, YouTube aqui ao vivo. Mas obrigado a você também que está com a gente via podcast. Não sei que dia você está ouvindo, não sei que hora que marca o seu relógio, mas o importante é que a gente está aqui conectado via conteúdo. Quero sempre agradecer, né? Já estamos aí passando dos 250 mil downloads, tanta gente também sintonizando, mesmo sem download. Enfim, você que é alcançado de alguma maneira por esse papo aqui, por essa conversa, muito obrigado por sua participação. Quero lembrar que está chegando aí a agenda Atitude 2022. Vamos ver se a gente até amanhã já tem informações para você, porque sabe como é que é, série limitada. O tema este ano é Bons Hábitos. Então tem aí uma série, praticamente é um livro, né? O livro Agenda, Agenda Livro, Atitude, com muita colaboração, com muitas dicas importantes para você ter uma vida muito melhor a partir da incorporação de novos hábitos na sua vida. Hábitos fáceis, primeiro dentro de você, depois fora. Mas enfim, que música está tocando na sua cabeça? É o papo de sempre aqui. Tem uma música tocando na cabeça que ela ajuda a dar uma aliviada. Na hora tensa do dia, você lembra de uma música boa? Aquele papo, né? Deixa uma música tocando que você já fica no astral. Eu tô chamando aqui o Cazuza e o Frejá, mas você vai lembrar dessa música com a Cássia Eller. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Claro que ele tá falando aqui malandragem, para me livrar um pouquinho da inocência. pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Pois é, o poeta já tem um amor imanente nele, né? Vamos lá. E aí, lembrou da melodia? Vamos cantar? Será que o Irineu canta? Como é que começa essa música aí? Já lembrou? Tá tocando aí na sua cabeça? Tá cantando? Então canta comigo. E sabe, ainda sou uma garotinha, esperando um ônibus pra escola, sozinha. Então, garotinhas e garotinhos, só peço a Deus um pouco de malandragem. Vai lá então, vai tocando aí. Vai deixar essa música tocando na sua cabeça. Se você não lembra, depois você pega aí, acessa um dos canais aí, ouve a música inteira. Deixa eu dar um oi, mostrar a carinha de quem está na janelinha com a gente, antes de voltar aqui para o papo com a nossa convidada de hoje, que é com a Mônica Lobentius. Feliz ano para todos, é sempre um prazer ouvir esse programa maravilhoso, direto de São Bernardo do Campo. Lúcio Jorge, obrigado aí. Carlos Alberto Machado também com a gente todo dia, valeu, bom dia. Marcelo Queiroz, feliz dia novo, bom. Rô Barros, feliz ano novo, bom viver, amo você, Irineu, também te amo, Rô Barros. Jaqueline Dantas, bom dia, que energia boa começar o dia escutando você, Irineu, bom dia, que bom dia astral. Meu, é ver essas carinhas chegando aqui, esses comentários todos, gente que acompanha o nosso papo. Sandro, Roger Schroeder sempre chega com o papo também, trocando ideias. Momentos bons e ruins fazem parte da vida, a diferença é que um marca e o outro ensina. Valeu, é isso aí, momentos bons e ruins, um marca e outro ensina. Valeu, Roger. Flávio Silva também, de Embu das Artes, está sempre na janelinha aqui com a gente. Bete Brandão de Barueri, feliz dia novo, tá aí com o sorrisão, Bete Brandão. Ana Hamedi também tá falando lá dos Estados Unidos, não, do Canadá, né, Ana? Feliz dia novo para você aí. Vendas Exponenciais, excelente programa. Pois é, a Mônica tá aqui com a gente. Obrigado, Mônica. Já já a gente volta pro papo. Nair Cardoso, feliz dia novo. Muito bem, Carla Souza, você com a gente também. Muito gostoso ver tanta gente multiplicando o feliz dia novo. Antônio Carlos Peregrino. Então, ó, marca os amigos aí. Convida os amigos. Convida todo mundo, Irene Marcolino, para ouvir com a gente, para estar com você aqui nesta rede conectada. Boa Atitude, Alan Oliveira. Falando do Recreio do Rio de Janeiro, vamos que vamos, porque é hoje. É importante você entrar também no canal do YouTube, tá? Marcar o sininho lá, se inscrever e vamos nessa. Bom, vamos lá. Roberta, manda o astral do dia que eu já volto já com o papo com a Mônica Lobentius.
Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. Lua nova. Nesta quinta-feira, inicia uma nova fase celeste que indica começos e plantios. Este é um bom momento para lançar novas ideias, começar um novo assunto ou investir em novos projetos. Porém, a configuração de hoje promove uma sensação de muito poder pessoal, sendo este o ponto fraco do dia. Este empoderamento pode induzir você a ter atitudes inconsequentes, tomar decisões irrefletidas e desconectadas da realidade. Observe, reflita antes de qualquer procedimento e deixe para tomar decisões amanhã. Pontos fortes, veemência, disposição, improvisação. Pontos fracos, fixação, impaciência, ruptura.
TVC Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Olha só quem está comigo aqui. Deixa eu falar um pouco quem ela é. Professora na FIAP, Cruzeiro do Sul, voluntária da Rede de Mulheres do Brasil, mentora do Founder Institute. Estou aqui com a Mônica Lobentius. Ela é empresária há mais de 20 anos, colunista da Exame.com, palestrante, consultora. Saiu do zero, já faturou milhões em vendas com a metodologia própria que desenvolveu e aplica até hoje em seus negócios. Fundadora da plataforma Vendas Exponenciais, que promove conteúdos, treinamentos, palestras e consultoria para empresas. Lançou a primeira rede de franquias de agências de mídias sociais do Brasil. Recebeu vários prêmios, professora de marketing, vendas, planejamento, mercadológico e comunicação. É colaboradora do livro Marketing para Executivos Brasileiros. e voluntária em projetos do Rotary, Sebrae e grupos de empreendedorismo feminino, inclusive esse que eu falei, embaixadora da rede Mulher Empreendedora. Já negociou grandes contratos com as principais empresas do país e multinacionais, como Pirelli, Braskem, Unimed, Aliança, Hamburg, Sud, National Geographic, Skin Cariol, Pernambucana, Sabesp, entre outros. Hoje se dedica a compartilhar estratégias e técnicas em sua metodologia em palestras, cursos e workshops. Estou aqui, então, com a Mônica Lobensus. Que bom. Que bom. Tanta coisa para falar, tanta coisa. Vamos ver. Hoje a sua consultoria é de graça aqui. Hoje você vai dizer para as pessoas que estão com a gente, são profissionais que nos ouvem no rádio, agora no rádio, aqui nas redes, no Instagram, no YouTube, no Facebook, pessoas que estão ouvindo a gente em podcast, nem sei que dia elas estão ouvindo, mas é um fenômeno que a gente tem do podcast, a gente tem uma felicidade de ter milhares e milhares aí de downloads dessas conversas nutritivas, e certamente você vai ajudar muitas pessoas. Fala pra gente o que, que é hoje o que você chama de vendas exponenciais, para chamar a conversa, já que esse é a chamada do seu site.
Ah, isso aí, Irineu. Olha, muito legal estar aqui tendo essa conversa com todos vocês, né? Como você falou de propósito agora há pouco, realmente é um propósito da minha vida isso, né? Como empreendedora há 21 anos, posso falar que eu sei que, assim, não é fácil, né? A gente conseguir escalar, não é fácil a gente conseguir ter um grande faturamento e, junto com o faturamento, ter um grande lucro, né? Tem muita empresa que fatura muito, mas a hora que vai ver o que sobra no bolso do empresário lá, do empreendedor, né? É um monte de contas para pagar e um pouquinho de dinheiro, né? E eu sempre busquei essa questão da escala, né? Vim de um segmento de serviços, né? E em serviços é muito difícil você escalar, porque toda vez que você traz mais clientes, que você aumenta sua carteira, você aumenta seu custo com pessoas também, né? Pessoas, equipamentos e tudo isso. Mas no fim consegui achar alguns caminhos, né? E hoje é isso que eu acabo fazendo. Eu acabei conhecendo muitas pessoas ao longo do meu caminho e descobri que a vida do empresário é uma vida muito solitária. Muitas vezes ele tem medo, às vezes ele tem até vergonha de falar de alguns problemas que ele encontra na empresa, porque o empresário, ele precisa ser aquela figura firme que está sempre mostrando o norte para onde as pessoas precisam ir. E o que eu faço com a minha consultoria é respeitar muito a cultura das empresas, respeitar muito o momento que o empresário está passando, conversar com ele, né, enxergar aquele mapa todo do que ele construiu e ali dentro aplicar uma matriz que traz vendas em escala e começar a construir esses caminhos para que ele possa ter crescimento real, que às vezes é um crescimento, uma ilusão, né, que muita gente tem hoje. Acha que a empresa está crescendo, que tem um monte de funcionário, um monte de faturamento, mas na hora que você dá uma peneirada ali, não sobra tanta coisa. Mas sim, sobra uma estrutura pesada, que pesou muito para muitos, inclusive na pandemia, né?
Pois é, você falou uma coisa que eu também acho muito séria, que é essa do líder solitário. O empreendedor é um solitário mesmo, ele é alguém que tem um sonho, alguém que acredita nesse sonho, é alguém que trabalha e investe tudo que tem nesse sonho, o que tem emocional, intelectual, de recursos financeiros, a casa, os relacionamentos, ele coloca tudo naquilo, ele se expõe para buscar, né, esse objetivo. E esse líder, por outro lado, solitário, ele está hoje numa angústia, porque nesse mundo exponencial que você trata, as coisas acontecendo ao mesmo tempo, um líder solitário mesmo, de fato, como prática solitária, ele está condenado, porque ele é incapaz de ver tudo. Hoje a gente não tem mais esse modelo do líder que determina as coisas, como no modelo clássico de gestão, do mundo clássico de gestão, né? Antes de chegar essa disruptura toda. Como é que o sujeito, o empreendedor, consegue criar uma metodologia para sair desse modo solitário e criar o modo colaborativo, Mônica?
Nossa, excelente pergunta, Irineu, porque aí tem a chave, né, para uma série de desafios que podem ser superados, né? Como você falou, a gente vive num mundo, né? Quem ainda não viu isso, a gente vive num mundo realmente em que todos estamos juntos, né? Só dá para ganhar se todo mundo estiver ganhando junto, só dá para crescer se um monte de gente estiver crescendo junto. Então, a colaboração é a base para isso, né? colaboração, empatia, esse olhar no futuro. O que eu tenho visto, né, tenho me esforçado muito para estar ao lado das startups e aprender com elas, né, esse novo mundo que elas estão construindo, e que elas também querem aprender com negócios tradicionais, mas os negócios tradicionais precisam aprender, né, com esse startup way, né, o jeito de fazer empresas mais rápido, errar mais rápido, ter estruturas mais enxutas. E uma coisa que eu vejo que é assim, que todos nós, né, aprendemos de algum jeito fazer as coisas, e até que a gente veja que aquilo não funciona, a gente continua repetindo. E tem acontecido muito isso, né? Eu acho que muitos empresários percebem que o que eles sempre faziam não necessariamente está dando o crescimento que dava antes. Ao contrário, né? Que enquanto a gente estava tendo esse papo aqui, está surgindo uma série de startups que possivelmente vão comer uma parte do mercado dele, fora os concorrentes que também estão trazendo novas tecnologias, que estão mudando. Então, a gente precisa mudar. E é muito difícil, às vezes, para quem precisa liderar uma empresa, que está lá com a mente 24 horas naquele negócio, conseguir trazer esse oxigênio. Então, até para isso, quando tem um investimento numa consultoria, no treinamento, em que pode trazer palestrantes de fora, pode trazer um programa para trazer novidades, um programa de inovação para a empresa, é um jeito muito rápido dessa empresa ganhar uma nova vida, né? Dela começar a oxigenar e mudar sua estrutura e começar a rodar desse jeito. Por isso que é bom ter gente boa do lado para apoiar, né?
Pois é, esse é um dos desafios. É interessante você que fez uma curva de sair de dentro da organização para ser consultoria, para ser palestrante, enfim, e curadoria também. Quando a gente chega numa organização hoje, nesse tempo da informação, mas, enfim, de riqueza, de atenção, a gente precisa de riqueza de atenção e tem pobreza, porque está muito confuso, a gente vê hoje um momento muito importante para a empresa investir em conteúdo e prestar atenção. E aí que entra essa mudança, né? Sair do modelo clássico, porque a gente precisa embarcar nesse mundo. Não é abandonar valores, não é abandonar princípios, não é abandonar, mas olhar quais são as novas demandas. E quem é que está conseguindo ler o mundo direito? Ninguém. Então, uma pessoa só não lê o mundo, ele não pode ser solitário. Então, você precisa de muitas lentes. Então, por isso, hoje se fala muito, parece que uma das soluções para essas empresas tradicionais, a gente fala muito em empreendedorismo, a startup, ela está dizendo, olha, dessa maneira tem agilidade. E as empresas tradicionais, elas estão criando modelos de intraempreendedores para elas também terem essa agilidade, mesmo tendo uma baita de uma responsabilidade por suas enormes estruturas e também por sua tradição e sua cultura. Você não joga a cultura de um dia para o outro fora. Então você cria empreendedores e precisa criar um sistema. Como é que você tem visto as empresas se adaptarem a esse intraempreendedor? Como é que está sendo essa química?
Eu acho que tem um grande desafio para as empresas, para os líderes e para os colaboradores. As empresas mais tradicionais realmente estão indo com pouca velocidade. Elas estão, né, buscando essa renovação, mas ainda vão com pouca velocidade. E essa pouca velocidade pode custar muito caro. Pode custar, inclusive, a sustentabilidade do negócio, né? Ter esse negócio rodando por mais tempo e com o lucro que poderia ter. Já as organizações que colocaram isso como uma prioridade e estão investindo em trazer programas de inovação para os seus colaboradores, em se aproximar de startups, participar de programas de aceleração, elas estão realmente conseguindo trazer não só novidades, novos produtos e serviços, mas trazer melhorias, inclusive, para processos internos, porque muda o jeito de fazer as coisas, né? E isso precisa ser uma determinação da liderança, né? Não, por mais que você tenha um grupo de colaboradores que tenha uma visão intraempreendedora, que você consiga estimular, se não tiver, né, aquele patrocínio de... Não patrocínio só financeiro, né, mas principalmente o patrocínio de ideias, de energia, vindo da liderança, os colaboradores também não vão conseguir ver, né, o andamento daqueles seus projetos. Mas hoje a gente tem visto assim, empresas realmente lançando produtos em tempo recorde, graças a essa visão, mudar produtos, mudar serviços, resolver problemas de atendimento ao cliente, né, criar estruturas de sucesso do cliente, usando essas novas ideias que tem no mercado. Isso é muito bom. E é bom porque o nosso trabalho nunca fica igual todos os dias. A cada dia a empresa está diferente. Né?
Pois é, você falou aí da liderança, que precisa começar por ela, sempre é assim. A gente vai fazer aqui uma pequena pausa aqui para você tomar uma água, a gente já volta, mas ainda reafirmando esse papel da liderança dentro desse novo modelo do intraempreendedor, para ter essa agilidade, a liderança dentro do modelo clássico é aquela liderança que sabia, todo mundo seguia o que a liderança sabia. Hoje a liderança tem que pegar a mão na massa, tem que pegar para fazer junto com a equipe. Isso é o colaborativo, isso é uma das formas de estar junto, pensando junto, elaborando junto, mudando junto, inovando juntos, porque senão a coisa não acontece. Então tem que estar é um líder que está presente em todas as frentes também. Mas vamos falar disso já já. Faz aí uma pausa, a gente vai dar um giro aqui pelas notícias e a gente já volta a falar aqui com Mônica Lobenchus. Mônica Lobenchus, que é a nossa convidada do dia aqui no Positive-se
Talks. Positive-se Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Isso aí, com quem tem o que dizer. De bom, tá pensando aí? O que é que você faz? Como é que você entra nesse mundo exponencial? Como você atua? O que faz? O que deixa de fazer? O que que absorve? O que tem que aprender? Vamos nessa então. É hora de entrar aqui em mais um portal, ver como é que estão as notícias. Deixa eu pegar aqui agora lá de Brasília, um tradicional jornal também, o Correio Brasiliense. Destaques: PEC dos precatórios é assunto hoje, oposição teme que governo use verba para barganhar pautas. Barganhar pautas é isso aprova, isso não, isso esquece, isso senta em cima. Como Lira agiu nos bastidores para convencer parlamentares a votar PEC dos precatórios. Outro assunto importante para o Brasil aqui, aulas presenciais, não temos mais como esperar, diz secretária da Educação. Poder, Pacheco, que é o presidente do Senado, anuncia esforço para destravar sabatinas e votações. Mercado financeiro, Banco Central sinaliza juro acima de 10%. Horóscopo, confira o que os astros revelam para esta quinta. A gente já fez aqui o astral do dia, a gente não precisa entrar no Correio Brasileiro, mas se você quiser ver o seu signo, vai lá, vai ver. Pandemia, primeiro dia sem máscara deixa a população dividida, em muitas áreas está se fazendo isso. É isso aí, cada um cuida da sua segurança. Tem que cada um cuidar da sua própria segurança e do outro. Se você quer usar máscara, use máscara. Uma coisa é certa, todas as pessoas precisam estar vacinadas. É isso aí. Não pode comprometer a própria saúde. E se a pessoa resolve não se vacinar por convicções e tal, ela também não tem o direito de contaminar um ambiente de trabalho ou circular por aí. O direito coletivo está acima do direito individual num caso como esses. Eleições, após Pacheco, PSD quer Alckmin e Datena. É a corrida eleitoral ainda para até maio do ano que vem definir como é que os partidos chegam para concorrer às eleições majoritárias para Senado, para presidência e para governos estaduais. 5G, leilão ocorre hoje. Só 7 capitais estão preparadas para a transição. É uma grande infraestrutura para a instalação. Eleições 2022 também, Moro busca aliados. Entenda a estratégia do ex-ministro. É isso aí, depois você olha lá. Veja as notícias, procure as boas notícias e você é a melhor notícia do dia, porque é você que faz tudo acontecer. Inclusive, essas questões da política que não te agradam, você usa o poder do seu voto. E não é só votar, né? É acompanhar depois a pessoa que você escolheu, ver como é que ela vai se comportar depois de eleita, seja no executivo, seja no legislativo, se ela está coerente com as demandas anunciadas, se ela está fazendo aquilo que prometeu fazer, se ela já rasgou todos os compromissos que ela assumiu. É essa hora que você tem que rever o seu voto. Afinal de contas, você não casa com político, né? Se até casamento as pessoas hoje casam 2, 3 vezes, dão uma realinhada, mudou e fala assim, pô, por qualquer motivo, troca. Não é com político que você vai casar, especialmente certos uns aí, né? Vamos lá, então. Pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Manda aí mais uma da Pauta Positiva, Roberta.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O Telegram inaugurou seu programa de publicidade chamado de Telegram Ad Platform. Com a novidade, empresas poderão veicular propagandas em canais públicos com mais de 1.000 membros. A possibilidade de veicular publicidade no Telegram não atinge conversas e grupos privados. Em canais abertos, os conteúdos patrocinados aparecerão como qualquer outra mensagem, mas com um indicador de que se trata de um anúncio. De acordo com o Telegram, os dados pessoais dos usuários estarão protegidos, já que os anúncios serão baseados no tema geral de cada canal e não nas mensagens trocadas. Segundo o aplicativo, as mensagens patrocinadas estão em fase de testes e ainda não tem data para serem lançadas oficialmente. No futuro, administradores de canais públicos poderão receber por permitirem que publicidade seja veiculada em seus canais. Algo parecido com a monetização feita pelo YouTube, por exemplo.
É isso aí, é isso aí. Olha, quero passar aqui agora para a página Preto Sol do Sandro Mendes, que é o nosso colaborador, o nosso agente, é o nosso repórter. Ele que também é curador, ele fica dentro dos canais de imprensa, observando especialmente e destacando aqui para o Feliz Dia Novo, para a Rede Positiva, temas relacionados à diversidade e inclusão. E tá aqui, né? Tá aqui. Hoje é o dia da favela. Tá aqui, ele destaca aqui. Só lembram da favela para imposto, voto ou lucro, é o que diz Preto Zezé, o presidente da CUFA, que é a Central Única das Favelas, o empresário Francisco José Pereira de Lima, ou Preto Zezé. Ele vê o uso da imagem da favela bombando. Esse momento é de gente da favela repensar. Não podemos aceitar que a favela seja vista como safari ou laboratório. Interessante para a gente lembrar a história aqui, que o nome favela surgiu há 121 anos. A palavra favela surgiu pela primeira vez em um documento oficial há 121 anos. Vinha junto de adjetivos associados a sujeira, a imoralidade e ao perigo, na visão do chefe da polícia do Rio de Janeiro, se referindo ao Morro da Providência, no centro da cidade. Favelados eram os soldados que lutaram na Guerra de Canudos e depois ocuparam o morro com a pele manchada pela planta de mesmo nome comum no sertão nordestino. A data foi oficializada como Dia da Favela e nesse ano será, então, celebrada com uma série de eventos pelo país. Esse aí, Providência, foi ali na região de Canudos, onde ficavam as pessoas que foram lá lutar. Então, Dia da Favela terá eventos em 12 comunidades no Rio de Janeiro. Tem assuntos lá no jornal O Dia Rio de Janeiro, destacado aqui pelo Sandro Mendes. É isso aí. Em sala, outro assunto aqui. A organização Ação Educativa e mais 50 entidades lançarão nesta quinta-feira o edital para iniciativas que promovam a igualdade de gênero na educação básica. Podem participar gestores escolares, organizações da sociedade civil, coletivos, movimentos sociais e docentes de todo o país. As 10 propostas mais criativas integrarão um banco público de dados de aula a partir de 2022. É isso aí. Valeu aí, Sandro Mendes. Valeu aí, Preto Sol. Você aí que está com a gente também pode mandar notícias para cá, pode destacar. E pode também estar no nosso chat aí, comentar, participar, dar o seu oi, dizer de onde é que você fala. O programa aqui, a gente tem mapeado aí mais de 20 localidades pelo mundo também, de pessoas que fazem download, de pessoas que baixam aqui os nossos conteúdos. É uma honra muito grande, é muito legal estar com você todas as manhãs. Mas enfim, vamos voltar para o nosso papo, diálogo nutritivo, positivo e talk. Estamos falando aqui de empreendedorismo, de vendas exponenciais, de mudanças, de persistência. Também é isso, ó, persistir é a palavra-chave da Agenda Atitude. Quero trazer aqui uma frase de Dom Helder Câmara. É graça divina começar bem. É graça divina começar bem. Graça maior, persistir na caminhada certa. Mas graça das graças é não desistir nunca, viu? Graça das graças é não desistir nunca. Glorioso Dom Helder Câmara, que foi um importante religioso brasileiro, católico, e junto com Dom Paulo Evaristo Arnes, foi muito importante no tempo da ditadura brasileira, deu um acolhimento às pessoas que estavam sofrendo todo tipo de perseguição política. Enfim, foi uma daquelas vozes da dignidade Dom Helder Câmara. Mas vamos lá, de volta ao nosso diálogo nutritivo do dia. Vamos lá.
Nutritive Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Com quem tem o que dizer de bom, é claro. Hoje aqui está a Mônica Lobenchus. Ela tem um programa chamado Vendas Exponenciais, mas tem uma super experiência em gestão, formação de equipe, educação. Conta pra gente um pouco como é que foi essa sua trajetória, Mônica. Porque você é muito inspiradora, todas as mulheres. Você está em grupos de mulheres, você está sempre envolvida em causas também. Como é que é essa sua trajetória? Você veio da área da tecnologia. Como é que foi essa sua trajetória até fazer o que você faz hoje?
Olha, muito legal, Irineu. Sim, vim da área de tecnologia, né? Eu venho de uma família maravilhosa, né? De imigrantes. É mais uma família muito simples. Então, não se faltava nada na minha casa, mas também não sobrava nada. Então, desde muito nova, eu queria ganhar meu dinheiro, construir minha vida, descobri que fazer uma escola técnica era um bom ponto de partida para isso. Lá atrás... Lá nos anos 80, eu fui fazer minha escola técnica de eletrônica, aprender a programar. Então, comecei minha vida profissional na tecnologia. Depois, minha primeira formação na universidade foi fazendo um curso de jornalismo. Aí, atuei como jornalista em jornal diário, que foi uma das melhores escolas da minha vida, né? Para aprender a me aprofundar nos assuntos, a ter planejamento para conseguir estar com as pautas prontas no dia do fechamento. Acho que foi uma grande escola de planejamento e gestão de projetos que eu tive. Aí acabei entrando no marketing, porque eu descobri que ele era complementar. Vi que marketing apoiava vendas, fui estudar sobre vendas. É um assunto que me interessa muito. Toda hora que eu descubro um curso novo nessa área, uma palestra nova, eu me inscrevo para participar. Inclusive, aproveitei muito a pandemia para fazer cursos de fora, né, que foram liberados online, de fora do Brasil. Sim. Foi muito bom.
Muito bom.
E depois fui para a área acadêmica também, né? Então, hoje eu coordeno um MBA, Gestão Estratégica de Negócios na FIAP, que é uma atividade que eu desenvolvo parte do meu dia, principalmente à noite. Durante o dia, eu me dedico a construir os treinamentos. E essa história das vendas exponenciais é porque é um gatilho, né? As pessoas prestam atenção nisso. Nesse momento, estou ajudando uma empresa de tecnologia que queria dobrar. Vai como? Vamos fazer uma fusão, a gente já está no processo de fusão. Outra empresa de tecnologia está expandindo internacionalmente. É um jeito, uma estratégia para você crescer no mercado. Tem várias, né? O que não falta é canal para você explorar, para realmente poder potencializar a sua presença de mercado, ganhando realmente mais, né? Não só investindo.
Agora, vamos falar aqui. A empresa está ouvindo a gente, está lá, pessoas, não importa a modalidade de negócio. Como é que eu crio uma mentalidade exponencial para melhorar meus resultados, Mônica? Tem alguma formulazinha, assim, alguns passos para a pessoa abrir a cabeça e começar a fazer esse planejamento?
Tem coisas bem simples, viu, Irineu? O primeiro passo é colocar o time para participar. É, porque tudo que vem de fora, ou só de cima para baixo, não tem a mesma adesão. Por isso que eu, né, pessoalmente, gosto muito de workshops, gosto muito de treinamentos em que as pessoas recebem um conhecimento, então às vezes elas têm uma palestra, elas têm uma carga de conteúdo, mas depois elas vão colocar a mão na massa. E elas vão criar algo que faça sentido para dentro do negócio.
Tá.
Então, muitas vezes, boa parte da solução está dentro do próprio time, e aí tem metodologias que a gente usa para ajudar a criar ideias, para ajudar a criar novos processos. Eu acho que tem dois pontos que transformaram muito os meus resultados e que eu sempre sugiro para os meus clientes investirem também. O primeiro foi quando eu fiz a minha primeira formação em metodologias ágeis, em Scrum especificamente, que é uma coisa que a indústria da tecnologia usa muito, mas agora as outras empresas também estão usando e, de fato, a gente consegue resultados muito mais rápidos com Scrum.
Deixa eu explicar só um pouquinho, porque são terminologias novas. Scrum, o que é? São várias célulazinhas trabalhando dentro de um processo? Como é que é isso?
É um novo jeito de se fazer as coisas de uma forma mais rápida. Então, imagine, por exemplo, Irineu, que assim, e as startups usam muito isso, né? Imagina que para você criar um projeto no modelo antigo, você fazia todo um estudo, fazia todo um planejamento, criava o passo a passo, tinha lá 12 passos. Aí, a hora que chegava no 12º passo, o projeto estava pronto. Só que ao longo desse tempo, o mundo mudou. E pode ser que a hora que o projeto chegou ao fim, ele consumiu muita energia, muito dinheiro, e ele já não vai entregar o que o mundo precisa. Com as metodologias ágeis, a gente transforma esse projetão em vários pacotes pequenos, prontos. Então, eu consigo colocar o primeiro módulo no ar, testar, ver se ele está bom, ele já começa a trazer um resultado. Com esse recurso, eu já vou arredondando e criando uma experiência melhor para o segundo. Então, eu consigo testar mais rápido, melhorar produtos e serviços e consigo rentabilizar o projeto inteiro desde o início. Isso é altamente transformador quando a gente pensa em qualquer negócio.
Quer dizer, o Scrum, ele é um projeto que você já começa e o cliente já começa a ajudar também a ver qual é a percepção, onde é que estão possíveis falhas, como é que ele ajuda e você já vai corrigindo o produto, né? Na verdade, não é célula que eu quis dizer, na verdade é em pedaços mesmo, né?
Isso.
Você em faz blocos. Em pedaços.
Isso mesmo, em blocos, é isso aí, Irineu. E eu acho que junto com as metodologias ágeis e o Scrum, muitas empresas, né? Fora do Brasil, isso já está acontecendo há muito tempo, mas aqui é agora que está começando a ganhar mais força, né? As empresas também tinham aquela metodologia tradicional de planejamento estratégico, né? Planejamento para muitos anos, aí você começava em setembro, fechava em outubro, aí tinha lá os 12 meses previstos, que a gente sabe que tudo isso foi por água abaixo, ainda mais na pandemia. Tem um sistema de planejamento que se chama OKR, né? OKR aqui em português, que ele também traz planejamentos muito simples, de curto prazo, trimestrais, sempre focados em algo que seja relativamente audacioso para a empresa, que vai trazer crescimento, mas com aquelas metas que tem, são realizáveis. E esse tipo de planejamento também tem dado muita velocidade e mais resultado para as empresas, né? É um dos treinamentos que eu aplico, né? Eu em geral, faço treinamento para as empresas que vão implantar o OKR ou OKR, e acabo acompanhando esse processo com as empresas. E o resultado vai aparecendo de um jeito muito rápido.
Quer dizer que, então, resumindo, falando para qualquer empresa, para qualquer negócio, para qualquer empreendimento, faça o planejamento. É fundamental ter o planejamento. Tudo bem, eu sei onde você quer chegar daqui 10 anos, daqui 15 anos, ok. Mas é o seguinte, onde você quer chegar daqui um mês? É esse que é o papo, né? Onde você quer chegar daqui 3 meses? O que é que você pode fazer agora, né, para aquilo, né, o pouquinho de hoje, dentro isso. Daquele planejamento, é isso?
É isso aí, Irineu. Tem uma disciplina que tem me causado muita curiosidade, tem chamado muito a minha atenção, então eu estou me dedicando a estudar mais, que se chama futurismo, né? Então tem empresas que hoje estão colocando, as grandes empresas, as grandes consultorias todas trabalham com isso, né? Que é você criar cenários futuros para o seu negócio a partir do momento atual. Mas, muitas vezes, você pode fazer a engenharia reversa, né? Você falar, não a partir do momento atual, mas a partir do cenário que eu quero ter em 3 anos, 5 anos, que engenharia reversa eu preciso fazer, que passo eu preciso dar hoje, daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, e os meios podem mudar, mas o resultado não pode, né? Aquele passo precisa acontecer, porque senão eu não vou atingir aquele cenário ou aqueles cenários possíveis que a empresa tem traçado.
Pois é, eu me dedico a esse tema e também a essa curiosidade, né? Não vou dizer que eu sou estudioso, sou interessado, que eu sou também da comunicação, mas meu tema é futurabilidade, é o futuro que inspira, por isso a gente não tem que estar inspirado por algo do passado, por alguma coisa de dentro. É o seguinte, olha, vê o cenário, então aquilo lá que tem que te inspirar para você fazer hoje. Até eu chamo de futurabilidade, o futuro vai existir de um jeito ou de outro, é como é que você vai... Como é que a sua profissão sobrevive? Como é que a sua organização se mantém? É muito interessante pensar isso, especialmente agora, porque se fala tanto em futurismo? É porque está exponencial, está muito rápido e a nossa cabeça linear tem dificuldade em processar tudo. Então, esse é um momento de muita troca de ideias, de muito papo mesmo, de muita informação. Mas como a informação também está muito confusa, porque tem informação boa e ruim, a gente precisa estar em curso, precisa estar bem balizado, precisa ter boa curadoria e ter boa informação. E também saber como se faz, né, na aprendizagem ativa, em função do futuro, o que é que eu aplico desse conhecimento agora aqui no meu negócio. Esse é um dos segredos também, né? Para que serve esse conhecimento agora, né?
Isso aí, Irineu. E ter foco, né? É o que você falou, é tanta comunicação, praticamente tudo, se a gente procurar na internet, a gente vai achar, né? A gente vai aprender a fazer qualquer coisa que a gente se dedicar, assistindo alguma coisa no YouTube, baixando algum PDF para ler. Mas a questão é assim, o que faz sentido, né? O que faz sentido para hoje, para essa jornada? O que como que a gente fala assim, bolha, né? Aquilo que a hora que você dá uma cutucada, a história não tem nada dentro, porque infelizmente, em meio a tanta oferta de comunicação, a gente sabe que ali tem uns 20% que tem consistência, mas tem uns 80% que só estão pegando carona na turma, né?
Pois é. Pô, Mônica, nosso tempo passa rápido. Eu devia ter você aqui todo dia, falando todo dia com as pessoas aqui para orientar todo mundo que nos acompanha no rádio, nas redes, nos podcasts aí. Você, olha, o que que você faz hoje, né, dentro dessa exponencialidade para suas vendas, para seus resultados, para sua qualidade, né, para ganhar mercado, essas coisas todas. Mas conta para gente como é que as pessoas que acompanharam você aqui podem te achar, nas redes sociais, qual é o caminho mais fácil.
Muito obrigada, primeiro. Foi um bate-papo ótimo. Irineu tá aqui com todos vocês. Foi muito legal, né? Eu já admirava muito o programa e o seu trabalho estar tá aqui do lado de
Obrigado.
vocês hoje é uma grande honra para mim. Sou uma pessoa muito comprometida em fazer as pessoas e as empresas crescerem com o pouco que eu sei. Então,
Muito.
quem quiser me achar, Mônica Lobenchus, vai achar meu site com o nome Mônica Lobenchus, arroba Mônica Lobenchus no Instagram, YouTube, tudo é Mônica Lobenchus. Eu acho que o nome aparece aqui em algum lugar, então tá fácil de pegar.
Tá fácil. A gente está aqui nos comentários colocando todos esses links aí para facilitar para você. Você pode procurar aqui no YouTube, onde for, você vai achar aqui. Mônica Lobenchus.
Perfeito.
É um
Irineu,
nome de
eu
origem
faço.
austríaca.
Isso. E eu
Quando eu
tenho
lembro
um.
da Áustria, eu fico lembrando aqui da Noviça Rebelde.
É típico. É isso aí. Mas.
Fala, o que você ia dizer aqui?
Não, eu só
Entra
ia
uma música
comentar
na
que
minha cabeça, eu
assim.
já me perco.
Ah, mas é um filme lindo com músicas fantásticas, né? Aliás, as
É.
músicas lá são fantásticas mesmo. Eu ia comentar que, assim, independentemente do trabalho corporativo, e que, claro, né, é a minha plataforma realmente comercial, eu me dedico muito a ajudar outras pessoas. Então, tem muitas mentorias voluntárias, assim. Tem hora que o empresário só precisa de um empurrão, ou a pessoa que ficou a vida inteira no corporativo, agora não consegue voltar para o mercado de trabalho e aí decide empreender. Então, contem comigo, que assim, que eu puder colaborar, estou à disposição de todos.
Tá, conversamos aqui com a palestrante, consultora, empresária Mônica Lobenchus. Muito obrigado aí, um feliz dia novo para você, viu?
Obrigada, Irineu. Obrigada a todos. Um feliz dia novo a todos.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí, valeu muito, Mônica Lobenchus. Vamos lá então para a nossa última rodada, nosso último passeio aqui por mais um portal de notícias para saber como é que está o mundo lá fora. Vou entrar aqui para uma editoria de economia, que é da revista Exame, e vamos ver o que é que destaca aqui como principal matéria, o evento Empresas Brasileiras Movem a Pauta para Além do Carbono Exclusivo. Líderes precisam considerar gênero na crise climática, diz Mary Robinson. Está aqui no tema da COP26, que impacta bastante as empresas. Brasil na COP, há muito a ser feito para reabastecer reservatórios, diz ministro. Vale, Brumadinho foi um ponto de inflexão na empresa que precisou mudar, diz o vice-presidente da empresa. ESG, projeto que atualiza a política nacional sobre mudança do clima, é aprovado. Finanças, instituições financeiras anunciam acordos ao redor do mundo. Dossiê, a Exame na COP26. Está lá, você pode ver aí pelo viés da economia, a COP26. Câmara aprova texto base da PEC dos precatórios em primeiro turno, o tapetão do Lira, precisa ler direito aquilo lá. As ações que pagam dividendos mais indicados para novembro, também tem esse tipo de resenha lá na Exame, você pode ver. Deixa eu ver outros assuntos aqui. Menino de 8 anos é o brasileiro mais jovem a entrar na sociedade de gênios. Que legal, né? Esse tipo de história que a gente gosta. Brasileiro de 8 anos com um QI de 140. É isso aí, Gustavo Saldanha toca guitarra, baixo, violão, ukulele, bateria, teclado e outros instrumentos, além de cantar e já ter composto 4 músicas. É isso aí, o Brasil tem um novo membro na Mensa. A Mensa é a maior e mais antiga sociedade de alto quociente de inteligência do mundo. Tá aí, parabéns ao Gustavo Saldanha, que mora em São Paulo, tem o QI de 140. e a média gira em torno de 100. Ele é o mais novo a fazer parte do Clube de Gênios, é fã dos Beatles, tem um talento musical acima da média e facilidade com tecnologia. A mãe de Gustavo, fala da mãe, né? Que as mães ficam todas vaidosas também, orgulhosas. A mãe de Gustavo, Luciana Saldanha, disse para a revista Crescer que sempre notou características marcantes do seu filho. Ele não se distraía fácil, não tinha os mesmos interesses dos outros bebês. Apesar disso, ela não desconfiou que ele teria uma inteligência acima da média. Ele somente aprendeu a falar aos 3 anos. Então é isso aí. Garotinho com foco e inteligência acima da média está aí no Clube dos Gênios. Pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Roberta, manda a última aí da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Pesquisa indica que 81,6% têm orgulho de serem brasileiros. Leandro Mazzini para Isto É. A mais recente sondagem nacional sobre comportamento da Paraná Pesquisas indica que o brasileiro anda otimista, apesar de tantos percalços. O Instituto perguntou: atualmente, o senhor ou senhora diria que sente orgulho de ser brasileiro? Para 81,6% dos entrevistados, a resposta foi sim. Outros 15,3% disseram não. O não sinto orgulho é maior entre os jovens de 16 a 24 anos, 20,8%. Os índices do sim crescem gradativamente, mesmo que tímidos, de acordo com a faixa etária dos entrevistados, batendo no teto de 83%. Mas no recorte do grau de escolaridade, esse orgulho decresce. 83,4% dos que têm ensino fundamental responderam sim, enquanto os índices positivos para o ensino superior caem para 77,2%. A população mais otimista é a da região sudeste, 82,3%, e a menos é a da sul, com 78,6%. A Paraná ouviu mais de 2 mil pessoas nos 26 estados e Distrito Federal, em 208 cidades, de 26 a 29 de outubro, através de entrevistas pessoais, telefônicas e não robotizadas.
Então, tá, hein? O que você tá pensando? Todo dia, quando você abre o Facebook, o Mark Zuckerberg deixa lá aquela tela em branco para você responder. O que você está pensando? Eu pergunto, o que você está pensando? Mais do que isso, eu pergunto, o que é que você está sentindo? Perguntei aqui no Facebook também, o que é que você está sentindo? Sugestão que eu mandei para o Zuckerberg, o que você está sentindo? E também, o que você está fazendo? Certo? O que é que você está fazendo? Então, tá bom. O que você está sentindo pode ser mapeado agora. O que você está sentindo e o que você está pensando também. Agora, o que você está fazendo pode mudar já. O que você vai fazer? É isso aí, pensar sentindo, sentir pensando e fazer alguma coisa. O que diz Aristóteles lá muito tempo atrás, felicidade é ter o que fazer. Percebeu que quando você entra em atividade, fica feliz? A atividade já faz você produzir endorfina, aquele hormônio da felicidade, seja por causa da academia, o esporte, o trabalho, resolver alguma coisa, arrumar a casa. É isso aí, dar um jeito na pia, arrumar armário, arrumar cama. Tudo isso já vira uma atividade, já é distração pro seu cérebro, sabia? E aí já produz químicas aí. Então, se você ficar só paradinho, a coisa não rola. Então, o alimento para o cérebro é a atividade, ele produz o combustível, que é barato, viu? Não tem nada a ver com gasolina que sobe todo dia. Esse combustível é pensamento bom, é sentimento bom. Então vai filtrando isso daí. E outra coisa, pensou? Põe na prática, vai para a ação. Felicidade é ter o que fazer. Tem gente que consegue ficar parado e aí fica triste, né? Conhece alguém que fica sempre parado e que tem uma carinha boa? Não, né? Tem gente que não consegue ficar parada e aí sempre arruma alguma coisa para fazer, porque sabe disso e encontra felicidade nessa atividade, nessa ação. Olha para uma criança feliz. É uma criança sentadinha, é uma criança correndo, hein? Como é que ela é feliz? Bom, quando estamos em ação, Participamos também da história da humanidade, construímos alguma coisa, participamos da construção do mundo, participamos da construção do futuro. Quem não atua, além de triste, nunca encontra seu papel, a sua missão nessa construção de um mundo novo. E é daí que nascem as crises que afetam também a autoestima, que acaba produzindo seres opacos, cinzas, tristes, que simplesmente são levados pelas ondas para qualquer direção, porque não agem, não nadam, não surfam as ondas. Vai lá, então. Para ser alguém na história, não existe outra maneira que não seja o fazer. Pega para fazer aí. Vê lá o que tem para fazer e entre em atividade. É fazendo que nos estruturamos como agentes positivos de tudo, da transformação, da evolução. É agindo que nos tornamos alguém cada dia melhor. Não basta orar, viu? Tem que orar. A fé move montanhas, eu sei, mas enquanto rezar, empurre a montanha, aí vai dar certo. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Te espero aqui amanhã, tem um papo com a Flávia Lippe, a Equação. Quero agradecer aqui a Ulisses Galucci, Setup, Thiago aqui no controle de tudo, Roberto na apresentação, Isidro Pesquisa, Davi Aguiar para a transmissão, ele que manda em tudo, da rádio, da Rede Positiva. Vai lá! Manda aí, Roberta, o seu tchau e eu te espero aqui amanhã às 7h30 da manhã. Aliás, o que, que você acha do programa começar às 6h da manhã, hein? O que, que você acha da gente começar o papo logo cedinho às 6h da manhã? Conta pra mim aqui depois, tá bom? Manda aí, Roberta.
E valeu sua presença aqui. Muito obrigada. Amanhã tem mais. Acesse mais conteúdos em felizdianovo.com.br. Amanhã é dia de A Equação com Flávia Lippe e esperamos você aqui. Feliz Dia Novo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br